Nós iniciamos uma nova série de mensagens e estamos olhando alguns textos do Evangelho de Lucas que narram encontros ao redor da mesa. Momentos que Jesus teve na mesa com discípulos, com os apóstolos, com os fariseus, com os pecadores, com a multidão. Momentos de ensino. Muitos acontecimentos da vida de Jesus se deram à mesa. Estar na mesa combinava com o ensino de Jesus, com a oração, com a demonstração de poder, conversas, reuniões. A mesa foi e é um espaço privilegiado para a nossa convivência e para a formação de seguidores de Jesus, porque a mesa é reveladora. A mesa é um lugar indispensável para um seguidor de Jesus, para um discípulo de Jesus, porque a mesa ela é transformadora e ela é reveladora. A mesa, a gente começa, né, apesar de estar isolado, a gente começa a olhar mais para a face um do outro, e não somente para a nuca, quando a gente está no auditório, né, e fica só nós aqui e as luzes. E quando nós estamos reunidos à mesa, nós estamos ficamos mais à vontade, mais familiarizados. Olha para o visitante, para o amigo, para o irmão que está na sua frente, dá uma boa noite para ele. Você conhece a pessoa que está na sua frente? Pergunta o nome dela, se você não conhece o nome dela. Se você não conhece o nome, pergunte o nome. Isso aí, fiquem à vontade. Nossos queridos irmãos prepararam os petiscos, já que para essa mesa não ficar só na toalha. Tem uns petisquinhos aí. Amém. Não se distraiam muito aí com os petiscos, tá? Mantenham a atenção e concentração na palavra de Deus. A mesa, irmãos e amigos, ela é reveladora. A mesa não é salvadora. A mesa não salva. A mesa, ela é parte do processo de Deus na revelação de quem Ele é e de quem nós somos. Todo ser humano busca saber quem é. Quem sou eu? E todo ser humano coloca expectativa em algo ou alguém para definir a sua identidade. Como definir quem eu sou? Como definir quem eu sou? Eu sou um engenheiro. Isso é o que você faz. Será que isso é o que você é? Eu sou um pastor. Isso é o que eu faço. Será que isso é o que eu sou? Eu sou médico. Eu sou empresário. Isso é o que você é ou isso é o que você faz? Será que o que eu faço define o que eu sou? Até onde a minha identidade está ligada à minha atividade? Qual que é o limite disso? Existe uma dinâmica nessa busca por nossa identidade. E existem três caminhos possíveis. Três caminhos possíveis que todo ser humano na face da Terra vai passar por pelo menos um desses caminhos. De uma maneira geral, a gente começa a nossa identificação de quem somos muito cedo, ouvindo nossos pais, ouvindo nossos avós, ouvindo a nossa cultura, e buscamos nos tornar aquilo que os outros esperam que a gente seja. Porque o papai, a mamãe, alguém diz que, nossa, como você é isso, é aquilo, isso vai nos impulsionando, e a gente busca ser aquilo que os outros esperam que a gente seja. Muitas pessoas carregam isso a vida inteira. Uma carreira, uma profissão, uma família, baseado no que os outros esperam que você seja. Às vezes, a pessoa não aguenta viver nessa para suprir expectativas do outro, e dá um basta, chega de suprir os outros. Isso acontece muito facilmente na adolescência, mas não é, né, limitado somente a essa fase. Isso acontece com muitos adultos, acontece com crianças, acontece com idosos. Chega de querer suprir as expectativas dos outros. Eu vou ser quem eu quero ser. Eu vou ser quem eu quero ser. Então você deixa de seguir a influência do outro para seguir a sua própria influência. E apesar de você achar que está sendo autêntico, a sua influência é formada pela sua criação, pela sua formação, pelos seus referenciais, por a sua influência de formação. Mas você não quer mais suprir ou atender as expectativas do que os outros dizem. Você quer, não, eu que digo quem eu devo ser. Eu que digo o que eu sou, o que eu quero ser. E você começa a buscar em si. E muitas pessoas começam a se testar na vida. Trocar de carreira. trocar de interesse sexual, de outros experimentos, outras coisas na vida, testar opções, dar vazão a sentimentos, emoções e desejos, tentar se encontrar na vida. Já viu alguém tentando se encontrar na vida? Mas anda por caminhos, carreiras, escolhas que não satisfazem, não são suficientes para te darem realização, alívio, contentamento pleno em vida. Você gosta, mas parece que continua faltando algo. Você até gosta de algo que você experimentou, mas parece que continua faltando alguma coisa. Parece que você não está completo. Irmãos e amigos, nós não somos aquilo que os outros querem que sejamos, e nós não somos aquilo que eu quero ser. Não sou eu quem define. Preste atenção, se você tiver que sair com alguma coisa daqui, que seja isso, essa noite. Nós somos tudo aquilo que Cristo Jesus diz que nós somos. Nós somos tudo aquilo que Cristo Jesus diz que nós somos. A revelação de Cristo Jesus para nós, a referência de quem nós somos, não pode ser baseada no que os outros dizem, no que nós mesmos achamos que queremos, pois somos confusos em nossos sentimentos, desejos, emoções, mas no que Cristo diz, quem eu sou. A sua identidade não está escondida no seu eu interior. A sua identidade não está perdida em alguma sexualidade, e talvez é por isso que você não se sente pleno, porque você não está nas letras corretas das suas opções. A sua identidade não está ligada a isso. Não está esperando em alguma realização de casa própria, de formação, de emprego dos sonhos, de família dos sonhos, de filhos, de netos. Não é isso que guarda a sua identidade, mas somente em Jesus Cristo. A sua verdadeira identidade será revelada somente quando você buscar somente em Cristo. A sua verdadeira identidade será revelada somente quando você buscar somente em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 7. Lucas capítulo 7, abra ou ligue a sua Bíblia, versículo 36. Nós vamos ler a partir do 36. Em diante, todos acharam? Não tenho o texto aqui, acompanhe a leitura se você não tem o texto em mãos. Alex, eu vou te pedir para buscar uma água para mim, por favor. Lucas, capítulo 7, versículo, a partir do 36. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à sua casa e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram aos pés dele, e ela os secou com seu cabelo, e continuou a beijá-los e derramar perfume sobre os pés de Jesus. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se esse homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Obrigado. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a te dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a duas pessoas, 500 moedas de prata para um e para o outro 50 moedas. Como nenhum dos devedores tinha condições de lhe pagar, ele generosamente perdoou a ambos e cancelou as suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando eu entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora de que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés como um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela são muitos, que são muitos, foram perdoados. E por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si, quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher, sua fé salvou, vá em paz. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito, a Tua Palavra, Senhor, fale ao nosso coração. Cative a nossa atenção, nos livre, ó Pai, de distrações, para que possamos ouvir a Tua voz e responder ao Teu chamado, no nome de Jesus. Amém. Um fariseu convidou Jesus para jantar. E isso soa muito amigável, né? Se um irmão aí te chamasse para jantar, você ficaria muito empolgado. Que legal, aquela pessoa está querendo ter um relacionamento comigo, vou jantar com ele. Mas o que acontece nessa passagem é muito distante de uma realidade presenciada por algum de nós. Convidar um mestre para um banquete seria convidá-lo para um discurso com um público mais seleto. Eles estavam chamando Jesus para dar as suas palestras, para verificar o ensino de Jesus na mesa com homens mais selecionados. E quando isso acontecia, esses banquetes, seria uma reunião pública. A casa ficaria aberta. Então qualquer pessoa poderia entrar na casa, ouvir os ensinamentos, o diálogo que aconteceria naquela mesa. As pessoas que não foram convidadas para a mesa não poderiam se manifestar, não poderiam falar, fazer perguntas, mas poderiam ouvir tudo, até entrar na casa, ficar por ali. Um não convidado poderia entrar na casa, mas somente os convidados na mesa é que poderiam fazer perguntas. E o texto nos informa que o comportamento do anfitrião vai denunciar que esse não era um jantar amigável, não era uma confraternização após o culto. Essa mesa era para testar Jesus. Esse homem já deveria ter escutado o discurso de Jesus e queria conversar sobre esses assuntos, colocar Jesus à prova. Ainda assim, Jesus vai para o banquete, sabendo disso. Ele não tem medo dos inimigos. Jesus não tem medo de ir sentar na mesa de alguém que está preparando armadilhas para ele. Ele vai para a mesa e vira o jogo. O texto ele é objetivo e é claro. E nos diz que uma mulher soube que Jesus estava lá e foi até essa casa, se aproximou de Jesus na mesa. E nessa época, meus irmãos e amigos, essa época aqui de Jesus, não é como a mesa, não é como a minha, a sua, não é como essa mesa que nós estamos aí à nossa frente. O primeiro século, obrigado. Muito obrigado. O primeiro século, a mesa judaica era uma mesa baixa, onde as pessoas se sentavam ao chão na mesa. Então as pessoas ficavam numa posição inclinada, apoiada no braço, com os pés para trás, ou então, de é que nem na escola ensinam as crianças, né? Sentadinho que nem índio, com as perninhas cruzadas, os pés mais à frente, mas muito provavelmente para trás, como a maioria dessa cultura, para não ficar com o pé ali na frente na mesa. Mas era algo exposto, era algo visível. Os pés eram vistos, os pés de alguém era visto. Então não era essa mesa onde a gente esconde o nosso pé, esconde por onde a gente anda. Na mesa desse primeiro século, não. As pessoas viam isso. E também, para facilitar a logística, então, porque uma pessoa ia se agachar, ficar agachada, havia essa higiene quando a pessoa chegava. O lavar os pés, para que a pessoa não ficasse com aquele pezão cheio de poeira, né? Ali, depois de um dia inteiro usando um crocs, aí andando de estrada de chão, de chegar lá e tirar algo e botar pertinho da mesa, aqueles farelinhos no meio do dedão lá. Então, lavavam o pé antes de vir para a mesa. E também tinham os servos que tiravam a capa dos convidados para facilitar essa logística. Mas ninguém fez isso com Jesus. Deixaram ele ali naquela situação de um convidado que não era bem-vindo. Um convidado de hostilidade para com ele. Tudo premeditado para dificultar Jesus, dificultar a experiência dele naquele ambiente, para constranger ele. O convite era para colocar Jesus na parede, expor ele, se possível humilhar. Mas esta mulher contraria o padrão cultural da época. Ela não é levada por aquele padrão. Ela entra na casa, se dirige até Jesus que está na mesa. E como eu já falei, não era estranho que pessoas não convidadas entrassem na casa. Porém, os rabinos não conversavam com outras mulheres. Esses mestres, esses homens, não se relacionavam com outras mulheres que não da sua família. Muito mais de sentar na mesa com outras mulheres. Muito mais uma que tem um título público de pecadora. Ou seja, algum ofício, uma profissão, alguma atividade dela que dava aos judeus reconhecerem que ela era uma pecadora. Era algo visível. Era um rótulo que ela carregava. Essa mulher, então, chega ali. E sem se importar com o que os outros vão pensar, ela se prostra aos pés de Cristo Jesus. Eu tinha falado que eram três caminhos. O primeiro caminho, para a gente encontrar a identidade, é ficar tentando agradar os outros, o que os outros dizem que eu devo ser. O segundo é quando a gente cansa disso e procura alimentar o nosso eu interior e fica buscando coisas, mas continua insatisfeito. O terceiro caminho da verdadeira identidade é somente em Cristo. Essa mulher não se importou com a opinião dos outros, com os rótulos que ela tinha, do que ela fazia, e prostrou-se aos pés de Cristo. O texto, então, se volta para o fariseu, versículo 39. Nos mostra o que estava ocorrendo nos pensamentos do fariseu. Quando o fariseu, que havia convidado Jesus, viu isso, disse consigo: se esse homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher estaria beijando, tocando nele, beijando seus pés. Ela é uma pecadora. Simão estava confuso. Se vocês observarem nesse capítulo 7, o versículo 16 anterior, o capítulo 7, Jesus está vindo fazendo milagres. Ele ressuscitou uma moça, não, o filho de uma viúva, não era uma moça, era um homem, que tinha morrido, né? Deu vida para ele. E as pessoas viram isso. No versículo 16, essa multidão diz: um poderoso profeta se levantou entre nós. E talvez Simão, acompanhando isso de longe, ouviu a multidão chamando esse poderoso profeta, começa: que tipo de discernimento tem esse profeta que se deixa se contaminar, se misturar com uma pecadora? Qual é o discernimento profético desse cara? Deve ser um impostor. Jesus, então, o chama pelo nome nessa hora. Simão, meus irmãos e amigos, não existe conversa silenciosa o suficiente para que Cristo Jesus não ouça. Não existe pensamento que Cristo Jesus não ouça, que seja inescrutável para Ele, que Ele não conheça. Por mais que você converse consigo mesmo, por mais que você tente nos seus pensamentos fazer seus desdobramentos, Cristo Jesus escuta e sabe o que está na sua mente. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Todas as nossas conversas sobre nós mesmos, ainda que ninguém escute, que ninguém ouça, Cristo está te escutando. Não tenha dúvidas. Jesus sabia o que aquele homem estava pensando. Talvez chamá-lo pelo nome não foi uma revelação ali, talvez Jesus sabia o nome. Para nós é, porque até então o nome desse fariseu não era apresentado. Mas Jesus o chama pelo nome. Nós não sabíamos o nome dele. E Jesus, do nada, né, aquele cara pensando ali tudo aquilo, Jesus do nada: Simão, eu tenho algo para te dizer. Quando eu li esse texto, estava estudando, não me lembrei das cartas do Apocalipse, quando o mensageiro chama a igreja e diz, né, eu sei o que você tem feito, eu sei o que você tem feito, eu sei o que você tem pensado, eu sei o que você tenta se enganar em seus pensamentos. Não é os mesmos textos, não são as mesmas palavras, mas quando eu li isso, me veio assim como um verdadeiro eis que te digo, profético da parte de Jesus: Simão, eu tenho algo para você. Não era a senhorinha de oração do coque, era Jesus falando: eu tenho algo para você, Simão. Elas revelam também, né? Esse é o verdadeiro Jesus chamando Simão para revelar sobre ele, porque a mesa é reveladora. Simão achava que Jesus não sabia quem era aquela mulher, mas Jesus sabia. Jesus sabia quem era aquela mulher, quem era ele, e ia trazer isso para a mesa da revelação. Então Jesus conta uma historinha, a parábola, versículo 41 e 42, dizendo, um homem emprestou dinheiro para duas pessoas, 500 moedas de prata para um, 50 para outro, mas nenhum dos dois tinha condições de pagar essa dívida. Então, esse senhor generosamente perdoou a dívida de ambos. Simão, qual dos dois deve amar mais a esse senhor? Qual deles amou mais depois disso? Jesus conta uma história falando que a dívida é diferente, o tamanho da dívida é diferente dessas duas pessoas, mas a situação dos dois é a mesma. Nenhum dos dois tem condições de pagar. Um deve 500, um deve 50. Um está afundado na miséria, um não está tão miserável assim. Parece que está bem de vir, está legal. Não sou tão ruim quanto esse de 500. Não sou tão ruim quanto eu vi no noticiário. Eu levo minha vida, pago meus impostos, faço tudo direitinho, vou na igreja, dou o dízimo, ajudo os pobres. Não dou sempre, mas quando dá eu dou, quando sobra. Mas eu ajudo sempre que precisarem. Eu choro se eu vejo uma notícia triste. Eu não sou uma pessoa fria. Eu não devo tanto assim. Tem gente que não tem nem um pouco de escrúpulo, que é mal, que é malvado, que é diabólico plenamente. Mas a situação dos dois é a mesma. Nenhum dos dois tem como pagar. Então esse senhor generosamente perdoou os dois. A parábola não está falando sobre a quantidade de pecados na vida de uma pessoa, mas da consciência desses pecados no coração. Não é sobre a quantidade de pecados aqui, mas sobre a consciência desses pecados. Quantos pecados uma pessoa precisa cometer para ser considerada pecadora? Quantos? Pode responder. Um. Que diferença faz? O rótulo é o mesmo. Tanto Simão quanto a mulher eram pecadores. Simão era culpado de pecados do espírito, especialmente o orgulho, enquanto a mulher, muito provavelmente, era culpada de pecados da carne, públicos, expostos. Os pecados dela eram conhecidos pela sociedade, enquanto os de Simão encontravam-se ocultos, mas não de Deus, não escondidos de Deus. E aí Jesus pergunta para ele, Simão, qual deles amou mais depois disso? Imagina Jesus fazendo essa perguntinha com um sorrisinho no canto da boca assim. E aí Simão, ixi, pega ratão aí, tem pegadinha aí. Começa a tremer. Sabe quando o professor faz aquela pergunta que a resposta parece óbvia e você tem medo de responder? Não, se eu vou dar a resposta óbvia, eu vou cair na ratoeira. E aí Simão todo ali, né, eu suponho, talvez, assim, vejamos, né? Talvez, suponho que seja aquela que perdoou a dívida maior. E Jesus responde, você está certo? Acertei. A resposta que todo orgulhoso gosta de ouvir. Você está certo? Toda pessoa que é orgulhosa gosta de ouvir. Cara, você está certo. Você sabia desde o início. Parabéns, Simão. Você está certo. Ah, que alívio. Claro que eu estou certo. Claro que eu estou certo. Agora ele estuda o peito. Claro que eu estou certo. Afinal, né? Eu sou o mestre da lei. Eu sei. Eu tenho muita experiência, tudo que eu já vivi, olha tudo que eu já li, olha tudo que eu já estudei, é claro que eu estou certo, é óbvio. Mas agora que vem a lição. Então Jesus se voltou para aquela mulher, olhando para ela. Você estava aqui? Mas ele olha para essa mulher e diz, Simão, veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando eu entrei na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Mas ela lavou com as lágrimas e secou com os seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, ósculo santo, mas desde a hora que eu entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir a cabeça com sinal de respeito à minha autoridade como um profeta, como um mestre, como alguém que está ensinando. Você não me reconheceu como alguém que vem da parte de Deus, mas ela me ungiu com os meus pés com um perfume caro. Eu lhe digo, Simão, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E é por isso que ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Jesus revela diante de todos naquela mesa o tratamento mesquinho daquele fariseu para com ele, seu anfitrião. Simão não tratou com as habituais evidências de hospitalidade da cultura, da época, com todas aquelas formalidades que todos sabiam que um convidado deveria ser tratado, um convidado de honra. Simão não proporcionou água não tinha dado as boas-vindas com um beijo, não ungiu a cabeça do convidado. A recepção tinha sido fria, tinha sido com ares de superioridade, descortês. Mas o mestre nos mostra, nesses três aspectos, que ele recebeu um tratamento muito distinto de alguém que tem muitos pecados, mas que reconhece a sua situação. Em vez de água, lágrimas. Lágrimas indicativas de arrependimento. Lágrimas que reconhecem quem é, os pecados que tem. Lágrimas de arrependimento. Em vez de um beijo na face, lhe deu muitos beijos aos pés, em símbolo de humildade, de gratidão. Em vez de azeite de oliva qualquer para ungir o convidado, em vez de um cafezinho qualquer, em vez daquele café extra forte, mais torrado, velho lá na sua casa, ele ofereceu um café especial para Jesus aqui. Um grão colhido, bem torrado, uma torra média, clara, especial para agradar Jesus. O melhor, o perfume precioso, fragrante, é isso, né? Aos pés de Jesus. Um perfume caro, diz o texto, e uma entrega total. Ela não deu uma borrifadinha. Ela não estava usando aquelas amostras grátis da Avon, da Natura, que é que a gente usa lá um mês, às vezes, né? Eu usava aquele palitinho assim, fazia um milagre quando era adolescente com aquelas amostras. Pegava aquilo ali, às vezes eu não botava água para fazer render mais, né? Porque eu não ia misturar. Eu pegava essas amostras, eu tinha 5 perfumes, eram todos de amostra. Mas não passava um pouquinho aqui e ficava se esfregando. Ela derrama todo o frasco aos pés de Jesus. Não poupou para aquele que a perdoou. Não poupou. Quem tinha o rótulo de pecador? Quem era conhecido como um pecador? Ela. Quem você acha que devia mais para Jesus? Pense um pouco mais. Quem realmente devia mais para Jesus? Os dois estavam falidos. Os dois não tinham condições de pagar a sua dívida para com Deus. Simão estava tão espiritualmente falido quanto aquela mulher. Simão, o mestre da lei, um homem que ia para a sinagoga, que estudava a Bíblia. Esse homem estava tão espiritualmente falido como aquela pecadora rotulada pela sociedade. O pior é que ele não tinha nem consciência da sua falência espiritual. Aquele que está falido e continua mandando, comprando, vivendo como se não tivesse falido. Não tem consciência da sua situação. Simão não expressava amor e gratidão por Jesus, porque ele se sentia justo. Mas aquela mulher aos pés de Jesus demonstrava sua entrega e amor, porque ela reconhecia que era pecadora. Eu preciso de perdão. Eu sou carente da graça, do perdão de Jesus. Eu não tenho nada para oferecer. E o que eu tenho, eu entrego. Jesus veio para salvar os pecadores. O médico vem para curar os enfermos. Só aqueles que reconhecem os seus pecados e sentem tristeza por eles, pelas suas mazelas, é que são perdoados. Esse homem achava que não tinha. Eu estou bem. Jesus está ensinando, irmãos, que o transbordar do amor, o transbordamento do amor é resultado do fato da consciência do seu estado, passado e presente. O transbordar do seu amor para com Jesus, a sua vida, seu relacionamento com Deus, vai dar evidências da sua consciência de pecador, de como era o seu passado e o seu presente. É isso que ele está mostrando, falando, revelando nessa mesa. E esta é a razão pela qual essa pecadora faz o que faz. Se nós observarmos, irmãos, os paralelos entre os evangelhos, nós vamos ver que um pouco antes dessa ocorrência aqui, o texto de Mateus capítulo 11, 28, Jesus dá aquele famoso texto que vocês conhecem, onde Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, o contexto histórico dos evangelhos nos permite deduzir que foi logo após esse discurso que Jesus foi convidado por Simão para ir à sua casa. Muito provavelmente, essa pecadora ouviu esse discurso de Jesus. Vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados da lei, de tentar resolver na força do seu braço, de tentar por conta própria, de tentar agradar os mestres da lei, de tentar agradar as regras dos homens, que nem eles conseguem. Eu estou dizendo que a lei não dá conta. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é leve, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Essa mulher deve ter ficado com isso queimando no coração. Eu preciso encontrar esse homem de novo. E quando soube que ia ter esse banquete aberto, uma oportunidade, não perdeu tempo. Foi para lá. O texto não diz que ela se organizou, que foi buscar um perfume, que foi comprar. Ela foi porque aquilo ali, ela foi com o que tinha. Porque esse era o seu estilo de vida. E ela chegou ali com gratidão. Gratidão para Jesus. Gratidão sem receios, que brota no coração daquele que ouve e escuta as palavras da vida do Mestre. Quando Jesus diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. Venha, que eu tenho recomeço para você. Venha para mim, que eu tenho restauração para você. Quando venha para mim, que eu tenho mais de mim para você. Quando o pecador arrependido ouve essa voz do Mestre, ele transborda em gratidão sem receios, sem ficar pensando no que os outros vão pensar naquela sala, do que os outros vão pensar, do que vão falar agora de mim. Daqueles que entendem que a vida não tem significado se não for seguir, servir a Jesus. Aquilo que leva ela ali é amar mais a Cristo. Eu quero mais desse homem, eu quero mais das palavras de vida desse homem. É uma emoção que aflora da convicção de pecado, um pesar esmagador dos pecados, porque dói quando você reconhece seu pecado, que você não consegue ser bom o suficiente para agradar a Deus. Isso te esmaga por viver longe de Deus, por viver seguindo ou os conselhos dos outros, o que os outros querem que você seja, o que a sociedade quer que você seja, ou seu próprio coração enganoso, os seus caminhos, os seus próprios objetivos que você conquista, mas não te satisfazem. Isso te esmaga. Eu preciso voltar para Jesus, isso não está me satisfazendo. Isso é arrependimento, isso é esmagador. Mas também se mistura com um sentimento de alívio restaurador das palavras do Mestre, que nos acolhe, que nos levanta e que não nos deixa nessa situação. Alívio da culpa, gratidão pelo perdão recebido. Ela vai naquela casa sabendo que vai ter que olhar, enfrentar o olhar daqueles homens críticos, de uma sociedade crítica, que vai ter que encarar os caprichos desses homens, vai ter que ouvir cochichos sobre ela, aquelas conversinhas de corredor, o olhar daqueles que enxergam diferente de Jesus. Mas os olhos de Jesus sobre nós é que importam, meus irmãos. Aquilo que os outros querem para ela, não importa, fica para trás, esses rótulos. Aquilo que eu gostaria, os prazeres, a maneira que eu queria conquistar minha vida, não importa, eu vou servir ao meu Mestre. Eu vou entregar a minha vida a Ele. É aqui que eu encontro alívio. É aqui que eu encontro descanso. É aqui que eu consigo dormir sem culpa na consciência. É com Jesus. Só quero Jesus. Só quero Jesus. E ela cantou aquela música: só quero ter você. Ela cantou ali aos pés de Jesus. Ela queria Jesus. Não importa o que vocês dizem de mim. O que importa é o que Jesus diz sobre mim. Ou o quanto você deixa de buscar a Cristo, mesmo percebendo, ouvindo e entendendo Ele te chamar. O quanto você deixa de corresponder a Jesus, mesmo ouvindo Ele te chamar para uma vida de mais intimidade com Ele, mais próxima dEle. Dizendo: vem, meu filho amado, eu tenho mais de mim para você. Eu tenho mais desfrute verdadeiro da vida ao meu lado. E a gente tapa os ouvidos e quer seguir a opinião dos outros, o que a cultura, a rótulo que nos colocam, o que o nosso coração enganoso nos motiva, e abafamos a voz do Mestre. Quanto você fica receoso pelo que os outros vão falar? Ah, mas se eu virar crente, se eu me entregar para Jesus, o que vão falar? A minha família, meus amigos, e agora eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo? Não, Jesus não colocou para ela, vai ter que fazer nada. Ela entendeu que ela foi perdoada e isso é o melhor que ela precisa na vida dela. Agora, o resto é resto. Eu quero é seguir Jesus. Que tu quer que eu viva? As tuas palavras é que me dão vida. Jesus chama você ao arrependimento e a uma entrega para viver o novo com Ele. Mas por que aquela mulher carregava aquele perfume, talvez? Talvez porque ela usava aquele perfume para atrair homens para si. Um vidro de perfume com uma mulher andando por aí para tentar encontrar nesses homens sentido para a vida, riquezas, propósito em suas buscas. Aquele perfume era um símbolo do seu estilo de vida. Ela carregava com aquilo, ela não foi buscar para trazer aos pés de Jesus. Aquilo é o símbolo do seu estilo de vida, era a maneira de ganhar a vida dela com aquele perfume. Aquela mulher não disse apenas que mudaria de vida porque agora conheceu Jesus. Ela não disse lá quando Jesus: vinde a mim, vós que está cansado e sobrecarregado. Eu vou, Jesus, eu vou aos teus pés. E aí depois, um dia eu disse que eu ia para Jesus. Ela foi de fato. Ela foi e demonstrou isso na sua vida. Derramou o seu caro perfume. E a motivação dela, pode ser mais difícil de compreendermos a motivação pela qual ela fez isso. Não vejo algo exclusivo no texto para dizer que a motivação dela, claro que é gratidão fazer ali, mas tem profundo significado derramar esse perfume caro que era o seu estilo de vida aos pés de Jesus. Ela despeja aos pés de Cristo o que talvez tinha maior valor para a vida dela. Ela despeja aos pés de Cristo porque aquilo que lhe atribuía rótulos e significado não tinha mais sentido. Ela não precisaria mais daquilo. Ela não gostaria mais de carregar aquilo. Não quer mais aquilo como seu rótulo, como seu estilo de vida. Então ela despeja aos pés de Cristo. E ela despeja aos pés de Cristo porque ela quer derramar aos pés dele a sua velha vida, a sua maneira de viver, para ter um novo com Jesus. Ela despeja aos pés de Cristo porque ela quer deixar com Ele aquilo que trazia para ela significado. Ela quer confiar nele. Senhor, se isso que me atribuía significado, se isso que garantia o meu pão, se isso que garantia a minha carreira, eu coloco aos teus pés. Eu derramo diante de ti. Por mais valioso que seja, eu derramo diante do Senhor. Aquilo era um ídolo para ela. No seu coração. Aquilo não revelava quem ela verdadeiramente é, mas um status que ela estava vivendo, de pecadora, distante de Deus. Mas aquilo não define ela. Aquele perfume, aquele rótulo não define quem ela é. Ela ouviu isso do Mestre e ela confiou e abandonou esse estilo de vida aos pés de Cristo, para ser definida pelo que Ele diz que ela é. E o que você insiste em acumular? O que você insiste em buscar para encontrar propósito, encontrar segurança e significado? No que ou em quem? Nos pais, nos filhos, na estrutura familiar, na carreira, no seu recurso, na sua poupança, na sua casa na praia, nos seus investimentos? No que você tenta encontrar propósito, segurança como estilo de vida que vai te definir como alguém bem-sucedido? Nosso coração vai procurar de todas as formas, a partir da nossa criatividade e da nossa natureza, encontrar algo concreto para que possa se entregar de corpo e alma. E por isso que a sociedade é tão confusa, se entregando a tudo e a todos, de corpo e alma, tentando encontrar significado, até mesmo na igreja, até mesmo na religiosidade, no ativismo gospel. Cristo te chama para confiar nele e somente nele. Derrame aos pés de Cristo Jesus aquilo que você quer usar para atrair os seus objetivos. Derrame os pés de Cristo Jesus aquilo que você acha que vai atrair um bom estilo de vida. Coloque diante dele. Qual é o perfume que você insiste em carregar para encontrar propósito? Qual é o perfume que você insiste para corresponder aos rótulos da cultura, rótulos que colocam sobre você e que você aceita, ou que você mesmo coloca sobre si? O que você está querendo atrair com os perfumes que carrega? A quem? Derrame sobre os pés de Jesus. Jesus vai renovar esse perfume. Alguns a gente vai ter que abandonar de vez, largar tudo e nunca mais ir atrás desses perfumes. Há outros que precisam de ajuste na vida, que não são coisas ilegítimas que Jesus quer que você abandone por completo, mas que a maneira como você está usando, buscando e vivendo está te afastando dele. E você precisa dele nisso, para reorientar os seus propósitos, a sua carreira, a sua maternidade, a sua paternidade. Talvez isso é bom, é saudável, mas sem Cristo Jesus pode virar uma maldição para você e para os seus filhos, para os seus pais, para a sua família. É Cristo Jesus quem reorienta e reorganiza a nossa vida. Derrame os seus perfumes aos pés de Cristo Jesus. Derrame aquilo que você tenta se apegar aos pés de Cristo. Entregue o seu estilo de vida a Ele. A mesa da reconciliação, que nós falamos sábado passado, nos leva para a mesa da revelação. Ela foi reconciliada pelo perdão dos pecados e buscou mais. E aquela mesa revelou sobre Simão, sobre ela, revela sobre mim, revela sobre você. A mesa da revelação. E quem recebe essa mensagem, no fundo do coração, se prostra aos pés de Jesus e celebra na mesa da gratidão. Ama mais quem tem consciência da graça de Jesus, do amor dele. Quando você acha que Jesus foi uma porta que você abriu na sua vida, você começa a olhar para os outros como Simão. Não, porque eu fui atrás de Jesus, eu procurei uma igreja e eu fiz isso. Você começa a olhar Jesus como uma porta que você abriu, e você tem méritos, e você fez algo para entrar ali, e agora estar na mesa com Ele. Não, afinal de contas, olha, eu estou me esforçando, né? Esses caras aí que estão perdidos não estão se esforçando. E a gente vai lentamente tendo o mesmo raciocínio que Simão. Porque eu estou seguindo a Deus, eu estou aqui na sinagoga, eu estou estudando. Essa mulher é uma pecadora. Se ela abandonasse seus pecados, seu estilo de vida, se consagrasse, ela poderia ter uma vida melhor. E a gente tem essa mentalidade natural. E facilmente a gente fica tentando titubear, lutar contra esses pensamentos. E reconhecendo que tudo que temos, tudo que somos, é a graça de Deus sobre nós. Não merecemos. Estamos na mesma situação, sem condições de pagar a nossa dívida. Mas Cristo Jesus vem para dizer: está consumado, está pago. Aquele que crê em mim, que eu paguei o preço do pecado, recebe o perdão e uma nova vida, um novo andar com Jesus. Isso aflora em nós em gratidão. Senhor, eu quero que o meu estilo de vida seja aos teus pés, aquilo que eu tenho para servir ao Senhor, a maneira de criar meus filhos, a maneira de usar meus recursos, a maneira de passear. Eu quero ser feliz ao teu lado, porque eu entendi que é só contigo que eu tenho vida. Isso vai aflorar e a gente não vai mais olhar para as pessoas com esse olhar de Simão, com os nossos pensamentos. É, mas eu sou melhor que ele. Só Jesus. Nós não vamos dizer: ah, eu estou na igreja, eu me esforço. Só Jesus. Só Jesus, que nos leva à comunhão, à mesa, uns com os outros. A mesa com Jesus não é uma mesinha de kitnet, que é só você, Jesus. Nosso primeiro ano de seminário, lá em Belém, eu e a Tati prepararam uma casa para nós. Nós tínhamos uma mesinha que era tipo essa tábua aqui, acho que essa aqui bota do lado aqui, era assim a nossa mesinha. Era para dobrar assim, com um bracinho articulado. Essa era a nossa mesa. Era eu e ela, se sentavam os dois meio apertadinho. Depois a gente conseguiu uma outra. Pegamos o seminário, uma mesa plástica lá, emprestada por um ano. E aí a gente usou no nosso primeiro ano, até a gente conseguir, ganhamos outra. Mas isso me lembra que a mesa com Jesus não é uma mesa só você e ele. Não é uma mesa só para você, Jesus. Jesus te chama para a mesa dele, da família dele. Essa mesa, com a família, o corpo de Cristo. Porque é isso que ele vai usar para te ajudar na caminhada com ele. Nós não cantamos que somos os pés, as mãos, o corpo de Cristo? A palavra nos ensina que nós somos corpo de Cristo Jesus, porque é o corpo que faz. A cabeça, ou cabeça é Cristo, o que manda, o que pensa, o que entende, o que nos dá a maneira de pensar, de executar, mas quem faz somos nós, as mãos, nossos pés. Nós somos a igreja de Jesus, nós somos os representantes de Jesus aqui, e nós estamos à mesa esperando outros filhos perdidos para que se arrependam e venham para a mesa, e nós não olhemos com o olhar de julgador, dizer: vem para a mesa, vamos viver um novo com Jesus. Vem para a mesa com Jesus, e essa mesa é com companhia, é uma mesa grande. Vão ter pessoas lá nessa mesa que a gente nem imaginava. Talvez estaremos, né? O Edson uma vez brincou e falou isso, né? Aquelas três surpresas quando a gente chegar no céu, na mesa de Jesus. A primeira surpresa é: eu estou aqui. De fato, eu estou aqui. A segunda é: cadê o fulano? Cadê o ciclano que achei que ia estar aqui? E a terceira é: você aqui? Essas surpresas. Nós seremos surpreendidos. Com Jesus nós somos sempre surpreendidos. Deus é gracioso. e nos convida à mesa com Ele. É só Jesus que diz quem somos. Essa mulher esqueceu de si mesma, esqueceu do que ela causa nos ambientes. Ela queria encontrar e se entregar com Jesus. Nos versículos anteriores, nesse capítulo, como eu falei, Jesus fez grandes milagres. Curou o servo de um centurião romano, ressuscitou o filho de uma viúva. Mas o maior milagre que ele fez foi a salvação dessa mulher. Não há graça, não há prodígio maior que se compare ao milagre da salvação, meus irmãos. O milagre que supre toda e a maior necessidade do ser humano, mais do que andar, mais do que ver, mais do que não ter dor, mais do que resolver os problemas financeiros. Este é o milagre que há de mais belo e duradouro, o milagre que exige o pagamento mais alto que pode existir, o sangue puro de Deus Filho derramado na cruz. Esse é o maior milagre e nós o desprezamos tanto, que é o milagre da salvação, do perdão, da porta aberta para um relacionamento com Deus. Ninguém pode perceber verdadeiramente quão precioso é ter Jesus e a glória do Evangelho, somente quem tem um coração quebrantado pelo Espírito Santo. Então ouça com atenção, deixa Deus ministrar no teu coração, aqui na mesa da revelação. De que maneira essa mulher foi salva? Ela se arrependeu dos seus pecados e creu em Cristo Jesus, confiou nele. Como que ela soube que havia sido verdadeiramente salva, perdoada? Como é que ela ia ter garantia de perdão? Porque Jesus disse, Ele deu a sua palavra, os seus pecados estão perdoados. Vocês entendem que Ele falou, Ele explicou para Simão, ela está aqui porque ela foi perdoada. Então ela não estava ali derramando o perfume, agradando Jesus para ser perdoada. Ela foi perdoada e isso gerou a gratidão e o amor no coração dela. Só que aí Jesus vem e confirma isso para dar segurança para ela e para todos que estavam ali. Essa mulher foi perdoada. Depois ele diz, teus pecados estão perdoados. E qual foi a prova e a evidência da salvação? O seu amor por Cristo, expresso na devoção sacrificial. Pela primeira vez ela teve paz com Deus. Ela saiu de uma situação de inimizade, de inquietude do coração, um coração inquieto, um coração que está sempre procurando algo, e passou a desfrutar de paz com Deus. Ouça com atenção, meus irmãos, deixa Deus ministrar teu coração. Na mesa da revelação, nós aprendemos que é somente quando nós esquecemos de nós mesmos e olhamos somente para Jesus, que saberemos quem somos, quem Ele é, e que podemos receber paz, paz, desfrutar de paz. Quem não quer paz? As últimas palavras desse texto que a gente leu, o último versículo do capítulo 7 são: vá em paz, vá em paz, vai-te em paz, disse Jesus ao despedi-la. E aqui não significa menos do que dá a entender a palavra hebraica shalom, prosperidade para a alma e o corpo. Essa paz é o sorriso de Deus para nós, refletido no coração de um pecador arrependido diante dele, redimido por ele, um refúgio na tormenta, um abrigo, um esconderijo seguro na rocha eterna que é Cristo Jesus. E quanto mais nós nos lançamos em Cristo, mais sabemos que verdadeiramente somos dele. Quem somos? Enquanto você se preocupa com a sua imagem, com a sua identidade, você não anda em direção a Jesus. Aos pés de Cristo é onde mais somos abençoados. Não aos pés de uma empresa. Não aos pés de uma carreira. Não aos pés de um emprego. Não aos pés de uma faculdade. Não aos pés de um marido. Não aos pés de uma esposa, de um filho, de uma mãe, de uma poupança, de um perfume. Mas aos pés de Cristo Jesus. Glória a Deus. Deus quer te dar paz. Deus quer ser a tua paz. Somente em Jesus Cristo você pode desfrutar de paz. No trabalho, na vocação, em casa, em toda a sua vida. Renda-se a Cristo Jesus e vive em paz. Renda-se a Jesus.